Gravando, é isso aí. Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Douglas Dutra, comigo Rafaela Rosa e Beatriz Coan. Esse é mais um Cabine 103. Oi, gurias.
Olá.
O episódio de hoje é TCC da Rafa, móveis planejados da Bia e hipertensão do Doug. Mas antes disso, eu vou começar dando uma dica, porque eu dou a dica geralmente no final, mas como a dica é relacionada ao que a gente falou no péssimo último episódio, a dica de hoje é o podcast Mamilos, o último episódio, Assédio Sexual, O Que Fazer. Excelente, muito bom mesmo, assim. Tem algumas reflexões que eu nunca tinha feito, que eu nunca tinha ouvido ninguém fazer, e achei muito interessante, apesar de elas adotarem uma perspectiva um pouco mais liberal. Muito bom, traz perspectivas muito boas do que a gente pode fazer para evitar o assédio sexual, especialmente no caso dos homens, né? Qual o nosso papel,
Dos homens.
o que a gente tem que fazer quando testemunha isso? Elas falam que há três tipos de pessoas: os assediadores,
Morte.
as pessoas que são assediadas e as pessoas que são coniventes, porque elas falam a estatística de que 50% das mulheres já foram vítimas de assédio em algum momento. Então, há esses três tipos de pessoas. E elas falam de uma forma bem legal, assim. Então, tá aí a recomendação de hoje: o podcast Mamilos sobre assédio sexual.
Pegar mesmo, não.
Hã?
Derramei meu chimarrão.
Ah, triste vida. Também 40 graus, tô tomando chimarrão.
Exatamente. Mas eu
Gaúcha
tenho
raiz, né, cara? Aqui é quase capital Farroupilha.
Vai pra praia tomar chimarrão.
Exato. Minha família nunca entendeu isso. Encontrar na praia gaúcho tomando chimarrão. Água quente, fervendo aquele negócio. Na beira da praia, 40 graus tomando chimarrão.
Mas, gente,
Aí,
o
a minha
bom da
família sempre
praia.
preferiu levar um isoporzinho com cerveja.
Assim,
A
também.
gente
Tudo bem.
aqui a tradição é um pouquinho diferente, eu prefiro assim.
Dependendo da farofada, o ideal é a cerveja,
Mas
mas tem
sem dúvida
momentos
nenhuma.
que praia não tem como não ter o chimarrão. Impossível.
A minha família fala para ironizar que se eu namorasse um gaúcho quando estava em Pelotas e levasse ele para casa da praia e no verão ele fosse tomar um chimarrão na beira da praia, eles iam levar uma térmica com um café. E aí eles iam acompanhar ele tomando uma bebida quente na beira da praia.
Claro.
Falando em namorado, Bia, e o contatinho de Floripa?
O contatinho, a gente tá
Não
conversando.
tem mais?
Sim, a gente tá conversando. Ele escuta o podcast, calma. Mas a gente tá conversando.
Tá certo.
Ok, vamos ao tema do podcast.
Bom, o programa de hoje é sobre temas muito adultos, que é doença, uma doença vitalícia. Como é que é uma doença que é para sempre? Não sei. Crônica, doença crônica. Móveis e TCC. Como foi a tua entrega de TCC, Rafa? Aqueles 8 dias, valeu a pena?
Espera que TCC não é uma coisa muito de adulto, é uma coisa de jovem. A
É uma
nossa recém-formada aqui, adentrando ao mundo do desemprego.
só não configura a idade, né, em tudo isso que tu falou. Cara, foi muito massa. Primeiro porque, assim, acho que refletiu exatamente. O meu trabalho refletiu exatamente como eu levei os meus 5 anos de graduação, né? Nem um pouco a sério, assim, entendeu? Feito de última hora, sem dar bola para nota. Então, isso me deixou orgulhosa, assim, porque, né? Sempre fui desse jeitinho, assim,
Coerente.
procrastinadora, sem achar que uma nota, que uma avaliação acadêmica me faça uma profissional melhor ou pior. Então, encerro esse ciclo orgulhosa, falando que fiz meu TCC em 8 dias, até menos, porque aí teve o auê da minha cachorra, que eu já falei em outro episódio. Então, eram idas ao veterinário, enfim, então foi menos que 8. E com 7,5, assim, ó, com gostinho de 10, felicíssima. Amei, foi o melhor 7,5 da minha vida.
Tá ótimo. O que eu ia dizer?
É o
Esqueci.
orgulho desse grupo, né? Eu acho que todos esses incentivos, pelo menos deram certo. Alguém aqui tá caminhando para um futuro. E espero que promissor, né?
Oremos.
Quando a Rafa for ser contratada, não vão olhar a nota do TCC dela. Vão olhar o maravilhoso portfólio que eu tô fazendo.
Sim, tá lindo, gente. Tá lindo, tá lindo.
Nem teu nome
Portfólio,
tá
é
lá.
um
Eu não consegui acessar, Doug. Só aquela coisa que tu me deu. Não sei se eu sou tão burra pra isso.
Não, é que eu não coloquei nada ainda. Tá só a tua foto e o nome.
Ah!
Por isso que ele tá lindo, entendeu?
De meia em meia hora eu entrava ali pra ver se tinha mudado alguma coisa.
Não, não,
e eu pensava,
nada.
Será que tem algum botão que tem que apertar que eu não tô sabendo?
É rafaelarosa.tumblr.com. O meu é douglasdutra.tumblr.com. E sim, eu tenho um portfólio no Tumblr, porque foi a plataforma mais fácil e que ficaria esteticamente organizadinha de ter minhas coisas ali.
Eu tenho no Tumblr porque foi quem se ofereceu pra fazer pra mim.
Oi, Bia.
Eu também quero um agora. Se a Rafa ganhou, eu quero um de Natal também. Quero ver se fica melhor que o meu.
Ah, mas o teu ficou bom. O teu tá bom?
Bom. Não gostei do bom.
Bom.
É o maior problemático, porque o menu tá lá no canto e aí muita gente não vê. Aí só vê a minha descrição ali, a minha apresentação, mas não vê meu currículo e nem o portfólio.
Eu tenho que te mandar uma apresentação, né, Doug, pra te colocar ou não?
Tu que sabe, o que tu quiser.
Ah, eu vou, eu gosto de me exibir.
Bia, e o teu quarto planejado?
Então, tá um sucesso agora. Depois de tragédias, ele está um sucesso. É, meu quarto, ele não é tão grande. Ele é grande, mentira, né? Ele é grande. Vamos ser coerentes. Mas é que meu quarto em Pelotas era muito maior. Eu tinha saudades daquele quarto gigantesco que tinha em Pelotas, que eu mudava os móveis toda hora, porque podia botar várias exposições. E eu adorava isso. Mas esse é menor. Então ele precisava... Não dava pra mudar muito. E ele precisava ter as coisas no lugar certo, no tamanho certo. E a minha mãe há muito tempo queria fazer um quarto planejado, e ela decidiu fazer um quarto planejado. Só que eu sempre quis ter o meu armário com um espelho gigantesco, porque eu sou uma pessoa muito egocêntrica, se ela sei essa palavra. E os cachorrinhos da Rafa na live, gente, muito bonito. E também eu queria uma escrivaninha, e aí não tinha muito espaço, tinha que planejar ali onde estaria a escrivaninha, onde estaria o armário, onde estaria a cama. E eu consegui fazer isso com os meus dons de desenho, de arquitetura aqui, olha, um exemplo de design de interior. Eu consegui fazer o meu quarto, desenhei, medi as gavetas, porque ele fez o quarto da minha mãe. E aí eu achei muito fundo a gaveta da minha mãe, muita roupa uma em cima da outra. E aí eu queria um tamanho específico, que aí dá pra olhar melhor as roupas e tudo mais. Eu medi, botei as medidas exatas que eu queria, tudo certo. Começou a montagem dos móveis, fui ver, eu olhei, meu Deus, ele errou as medidas, porque eu queria só as duas primeiras menores, porque eu ia botar, tipo, brincos e coisas assim. E as outras três eu queria maior para botar as roupas. Estavam todas no tamanho da primeira, fininhas, rasas. Não cabe roupa direito. E eu fiquei, meu Deus do céu, como ele errou, tava escrito no negócio. Ele falou, não, mas tu botou 5 centímetros, 5 centímetros não é nada. Eu fiquei, ué, mas eu medi. E aí eu fui ver, eu medi ele com a derrada da fita, eu medi em polegadas, eu não medi em centímetros. Então as minhas gavetas ficaram super rasas, as minhas roupas de inverno não cabem na gaveta, eu tenho que botar, tipo, embaixo da parte da arara, assim, sabe? As roupas penduradas e as roupas de inverno ali. Mas eu consegui ajeitar tudo, consegui colocar as coisas no lugar. Tava frustrada, achando que ele não tinha terminado direito, que tava um acabamento horrível, mas na verdade ele não tinha acabado ainda. Eu já entrei no quarto, botei todas as minhas coisas e dormi no quarto, mas o cara não tinha finalizado ainda. Os acabamentos não estavam prontos, mas agora tá tudo ok. E agora eu tenho um banheiro também, porque eu já tinha um banheiro, que na verdade meu prédio é antigo, assim, né? Então tinha dependência de empregada com banheiro. E eu fazia. Meu quarto é parede com isso. Então, a gente só fechou a porta pro quarto que seria de empregada e abriu a porta pro meu quarto. Então, meu quarto virou uma suíte. Só que era um banheiro pequenininho, de dependência de empregada. E agora ele tem móveis personalizados também. Esse não foi por mim, esse foi com ele. Mas deu tudo certo também, ficou maravilhoso. Eu enchi de maquiagem e hidratante que eu não uso. E é isso, eu estou muito feliz porque eu tenho um quarto planejado. E aí, na minha escrivaninha tem luz, que eu pedi para pôr luz, então minha escrivaninha tem ali a tomadinha pro carregador no notebook e uma luz branca para conseguir trabalhar ali no escurinho e com luz ao mesmo tempo. E também coloquei uma luminária, me sinto muito num hotel, com a luminária do lado da da cabeceira, mas daquelas fixas na cabeceira, sabe? Muito chique, eu achei. Eu tô assim, eu tô me sentindo no paraíso. E agora tem um ar-condicionado no quarto, também teve isso. Também teve essa tragédia do ar-condicionado, que os caras tiveram um problema na instalação. Tiveram, depois que o pintor veio, pintou toda a parede, deixou tudo bonitinho, eles tiveram que o quê? Quebrar a parede de novo. E aí, tá aí um buraquinho na minha parede agora, mas tudo bem, eu tô conseguindo dormir com coberta no verão, coisa que eu adoro.
Só white people's problems hoje aqui, né?
Bia!
Só white people's problems.
Mas é boa, é bom, é bom. É bom ter problema que é fácil solucionar.
Ah, tem mais problemas, né? Mas a gente não vai falar sobre eles. Por que isso a gente vai falar muito, Bia?
Tu tocou num assunto aí que um assunto que é muito importante que a gente precisa trazer para a discussão, que talvez seja uma das coisas que mais atrapalha o mundo, a comunidade científica internacional, que é a unidade imperial. Por que que os desgraçados ainda usam polegada?
Eu já vou explicar, mas antes eu quero saber
a pergunta em pés, da Rafa. Em milhas? É quilômetro, pô!
Isso eu não sei, mas eu quero ver a pergunta da Rafa.
Fala, Rafa.
Eu te respondo, Douglas.
Eu fiquei curiosa. O que que é a Shine Christiomense?
Ah, já explico. Isso é uma tour maravilhosa. Douglas, polegadas, elas servem principalmente na hora de medir encanamento. Coisas que são redondas. Porque aí tem aquela medida de pi, blá, 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 blá. Essas aí dá ruim. Se for em centímetros polegadas, é melhor pra isso. Pra esse tipo de coisa. Mas aí, enfim, né? Não existe porque... Os Estados Unidos quer ser diferentão. Basicamente é isso, porque o resto usa. Eu não sei se eu falo sobre a tour da Shine ou se eu deixo o Douglas falar e depois eu volto pra Shine.
Pode falar, pode falar.
Não, eu prefiro que o Douglas fale agora, eu já decidi na minha cabeça. Vai lá, Douglas.
Então, todos os verões, quando começa a fazer calor, o meu nariz começa a sangrar. Eu sangro pelo nariz quase diariamente em dias de calor. E esse ano eu comecei a me preocupar. E eu fui na médica. E a médica perguntou: Douglas, a última vez que tu mediu a pressão, quando tu costuma medir a pressão, quanto é a tua pressão? Ah, minha pressão é 14 por 9. Assim, meu Deus, é muito novo pra ter uma pressão 14 por 9. A gente tem que monitorar a tua pressão. Deve ser por causa da pressão. Mas também pode ser desvio do septo, pode ser algum vaso sanguíneo, pode ser alguma alergia. Então eu vou te dar esse antialérgico por 5 dias, eu tomei um antialérgico por 5 dias, e tu vai monitorar a tua pressão por 2 semanas e tu vai voltar aqui. Então eu deveria monitorar a pressão, poderia muito bem ir em qualquer farmácia, tirar a pressão a cada 2, 3 dias para anotar, para levar para a médica. Só que como eu sou uma pessoa neurótica, eu comprei um aparelhinho daqueles digitais, porque sim. Eu pensei, eu tenho pressão alta, eu preciso ter um aparelhinho de medir pressão. Aí eu comecei a medir minha pressão diariamente. E medindo minha pressão diariamente, teve alguns dias que eu tive pico de 16 por 10. E ela entrou em choque. Eu tô de boa com a minha morte. Eu tô aceitando tranquilamente a possibilidade de que eu vá ter... como é aquele negócio? Glaucoma. Ok, vou ter um AVC com 30 anos. Ok.
Meu Deus, Douglas.
E ela ficou chocada. E ela já me receitou meu primeiro anti-hipertensivo. Eu sou um homem de 23 anos. Com hipertensão, tomando um anti-hipertensivo. E uma
coisa. Você tá tomando?
Eu não sei, ela me deu um bem levezinho que é.
Enalapril?
Não, não. Um que é diurético, assim, um bem levinho. E eu tô tomando há 2 dias e todas as vezes que eu medi não baixou a pressão continua 14 por 9, 14 por 10. Mas ainda não atingi o pico de 16 por 10 novamente. Mas ela
o
ficou.
O café diminuiu?
Jamais vou diminuir café, jamais vou diminuir meu lanche. Não vou, não tem perigo. Não vou viver se não for com o meu café. Com o meu lanche no final de semana. Não vou.
E um cafezinho descafeinado, então?
Me nego. Eu já cometi um... Porque eu descobri, em agosto, eu tava com um problema pra fazer locução na rádio. E eu sempre tive dores de cabeça muito frequentes. E eu parei de tomar leite. Minha locução melhorou muito e minhas dores de cabeça diminuíram ou de intensidade ou de frequência. Agora eu tenho dores de cabeça de maneira muito menos frequente. Então eu fiquei uns 2, 3 meses sem tomar leite, minha locução melhorou, minha dor de cabeça melhorou e agora eu voltei a tomar leite desnatado. Então eu já faço uma coisa errada, que é tomar leite desnatado. Leite tem que ser integral e café tem que ser com cafeína. Então, eu me nego, ao mesmo tempo, tomar leite desnatado e café descafeinado. Jamais vou fazer isso daí. E não existe a menor chance. Por favor, me internem, me matem. Um dia vocês me virem tomando café descafeinado com leite desnatado.
E o caixão, tu vai comprar quando?
Então, eu tô fazendo orçamento aqui. Já encaminhei o orçamento. Tô vendo na Amazon, né? Que na Amazon tem o Prime. Que vem
tu já pensou em tomar então, um café descafeinado com leite integral? Pode ser, então?
Descafeinado, não. Me nego. Eu tomo café pela cafeína.
Eu quero mandar um beijo pra Dani, que acabou de sair do TCC e tirou 10. Maravilhosa. Fez um trabalho lindíssimo.
Dale, Dani.
E ela...
Que ouve isso. Nos... Que assistiram 10.
Ela nos ouve. Maravilhosa. Arrasou.
Nunca duvidei.
Sabe do que ela fez?
Alguma coisa que o Estadão, um projeto do Estadão que falava sobre a Brasil República, algo assim. Ela analisou
muito
por aí.
Legal, deve ser algo que eu tô pensando. É, o Estadão fez um Twitter que se passa na Proclamação da República, né?
Que isso mesmo.
Outro jornal
isso mesmo.
Da Proclamação da República, bem legal.
Eu achei, queria registrar aqui que enquanto o Douglas falou a pressão dele, quanto deu. Ambas estávamos boquiabertas, silenciosas, não conseguíamos emitir som, mas estávamos espantadas com a situação do Douglas, que é os 24?
3.
23, se encontra com hipertensão. E aos ouvintes que não conhecem o Douglas fisicamente, ele não é uma pessoa com alto teor gorduroso, corpo, assim, nem nada do gênero que possa ter desencadeado essa hipertensão. Mas sim, uma pessoa muito elétrica, sempre foi, e com muito café, mas muito café mesmo. Por isso que eu digo, meu querido, diminua só um pouquinho o café, só um pouquinho.
Mas eu tenho pressão alta, né, de hoje, não é? Faz tempo que eu tenho. Eu imagino
sim,
que eu tenho. Eu tenho muito tempo. E há uns 5 anos atrás, eu fui fazer esforço físico e tava ajudando a carregar um negócio. E eu tive uma exaustão muito forte, assim. Aí eu procurei um médico, né, aí eu fiz eletrocardiograma, deu um negocinho ali, mas eu ignorei, tá tudo bem, e aquela época, às vezes que eu mantei a pressão naquela época, também a pressão já tava 14 por 9 também, assim, e uma coisa que chocou a médica foi que eu disse, não, mas é que, não, meu nariz sangra desde que eu era pequeno, sempre sangrou, só que agora eu tô assustado, né, porque quase todos os dias, eu disse, teu nariz sangra desde pequeno e tu nunca procurou ajuda médica, tu nunca foi no médico. Assim, eu achava que era normal. Não, mas não é normal sem sangue no nariz todo dia.
Parece eu ontem na consulta com o meu psiquiatra. Normal, pra minha ansiedade, falando as coisas. E aí eu ganhei meu quarto novo, né? E aí eu tinha que arrumar minhas coisas. E aí eu falei, meu amigo vai me ajudar. Aí eu falei, ele me ajuda assim, toda vida que eu preciso arrumar um quarto, meu quarto, eu preciso que tenha alguém no meu quarto, que fique conversando comigo e que eu consiga dar atenção a essa pessoa e arrumar o quarto ao mesmo tempo. Porque senão eu começo a arrumar o quarto e me distraio, eu começo a fazer outras coisas, começo a... Enfim, eu começo a dobrar uma roupa e eu vejo que aquela roupa tem que ir costurada, aí eu vou pegar a linha de costura para botar o botão e aí daqui a pouco eu vejo e vou indo. E aí... Eu falei que quando eu era criança, eu era fazer a mesma coisa. Minha mãe relata que ela mandava eu guardar meus brinquedos e no meio do processo eu começava a brincar com os meus brinquedos, ao invés de guardar. Nos dois momentos ele falou, isso aí, é traço de déficit de atenção. A Rafa tá me desconcentrando muito com os cachorros dela querendo procriar aqui na minha frente. Mas vou tentar focar. E aí ele falou assim, traços de... déficit de atenção começam na infância, então assim, provavelmente eu tenho isso, nunca tratei e no momento falei, não tenho dinheiro para tratar, quando tiver a gente puxa essa conversa.
É tudo déficit de atenção, é normal, criança tem que ter déficit de atenção, é normal da curiosidade da criança.
Mas é porque eu continuo com as mesmas características até hoje.
Sabe que eu tenho... Uma convicção, assim, eu nunca consultei e poucas vezes eu fiz terapia e nunca fui no psiquiatra. Mas eu tenho convicção de que eu tenho algum certo grau de autismo. Eu tenho certeza, eu tô no espectro autista. Talvez muito leve, assim. Eu não sou superdotado. Evidentemente que não. Mas eu tenho certeza que eu tenho algum grau de... Porque eu tenho uma dificuldade muito grande em conversar olhando no olho das pessoas. Eu não consigo conversar olhando no olho das pessoas. É sério?
Uhum.
Sério
mas
mesmo.
Só isso?
Oi?
Mas é só esse ponto?
Não, e outras características, déficit de atenção, a hiperatividade também, a falta de capacidade de concentração. Eu não consigo, por exemplo. Enfim. Mas eu tenho plena convicção de que eu estou em algum ponto do espectro autista e, para mim, eu acho que é algo... Eu acho... Ok. Legal.
Agora vou mudar super de assunto e vou falar Oi. Sobre a Shine de Criciúma, que foi Shine a pergunta da Rafaela.
Peraí, pausa pra vinheta. Shine de Criciúma. Deu.
Que a gente conseguiu. Criciúma emplaca muitas coisas no Twitter, inclusive depois do assalto, emplacamos esta da Shine, que trata-se de uma menina, na verdade são duas irmãs, se não me engano, daqui de Criciúma. É elite criciumense, porque Criciúma é muito parecida com Pelotas, tem essa high society, né, e da nata, assim, de Criciúma, que são formadas em moda, e elas lançaram a marca delas, de roupa já, o ano passado.
Mas eu estou tendo um revertério de cidades na minha cabeça, como assim?
É, bem isso. E aí elas são formadas em moda, lançaram a marca de roupas delas, como coleção própria, ano passado, não sei se é do ano passado também aconteceu isso, mas na desse ano foi constatado que as roupas não são delas, são, na verdade, roupas compradas na Shine, que é uma loja de roupa chinesa, e elas revendem como se fossem criação delas, como se fosse uma coleção que elas criaram. E o melhor, elas utilizaram a mesma foto que é utilizada na Shine, no site da Shine.
Gente.
E aí... E, obviamente, se repercutiu em todo o Twitter, e aí a gente começou a fazer muito piada, do tipo, deixem elas trabalhar, ai, que gente cheia em graça, e enfim, várias coisas. E ficamos, assim, um dia inteiro só falando assim. E aí o melhor era que o preço, né, o preço do maiô, que era uma das peças, no caso, era R$69 no site da Shine, e no delas é R$219. E aí... Aí o pessoal começou a marcar a Shine nos comentários da postagem no Instagram. E elas começaram a apagar no outro dia os comentários, ao invés de se retratar. E aí elas começaram a falar que isso era inveja do pessoal, porque o pessoal queria ter uma marca que nem elas. E por isso que estava repercutindo, porque era inveja. E não porque elas estavam falando que elas tinham criado e que era exclusiva as peças, enquanto são peças compradas da China e revendidas com um preço exorbitante. E aí foi isso que a gente emplacou na fofoca da semana em Criciúma.
Mas tu sabe que aqui em Pelotas tem... Inclusive são marcas que eu consumo, que eu gosto, não é nem falar mal, assim. Que tem roupas lindas de desenho e criação das proprietárias. Mas tem duas que revendem sapatos, tá? E aí até uma vez eu comprei uma bota e tal. Paguei um preço razoável. E aí, tipo, dias depois, a porta apareceu na Dafit pra mim. Ai, eu fiquei muito puta, cara. Eu fiquei assim, alguém brava, assim, ó. Mas
e valor
tá, superei.
Diferente?
Claro, eu devo ter pago 170 e na Dafit era 80. Tipo, um troço assim.
Nossa.
Aí fiquei chateada, fiquei magoada, porque eu dei ser feita de trouxa, né? Ai, Geminiana. Aí, só gosta de fazer os outros de trouxa. Aí, o Doug não acreditou em nada que eu falei.
Vamos falar sobre signo.
Aí, fiquei de olho na coleção de verão agora, né? Digo, ah, agora vocês não vão me pegar, seus desgraçados. Aí, elas lançaram a coleção de verão, uma tamanquinha lá que eu amei. Fui no site da Dafit, paguei R$79,90. Já estou com a minha tamanca, bem bonita. Que eu paguei metade do preço.
Não, eu... Eu sempre procuro apoiar o comércio local. Eu, se eu puder comprar uma coisa, eu vou na lojinha aqui e vou comprar. Mas tem coisa que é sacanagem, porra. Primeiro, eu me nego a pagar mais de R$200 em qualquer peça de roupa. Me nego. Absolutamente. Jamais vou pagar mais
de R$200. Não, mas eu concordo com a função do comércio local. Eu só acho um absurdo tu pegar um sapato que um atacado vende e colocar a tua marca ali, que ok, é a tua, porque elas são criadoras da marca e dos produtos, e dizer que as botas e essa manca lá é da marca delas. Não, não é.
Não, esses
mas
dias...
Elas etiquetam? Elas etiquetam?
É. Sim, elas etiquetam.
Nossa.
Meu Deus. É a mesma coisa dessas gurias aqui também. Etiquetaram as coisas como se fossem delas.
Esses dias eu fui na loja, tava procurando calças. Eu fui na loja, achei uma calça, pô, muito legal, R$180. Ok, vale a pena, uma calça boa, boa, marca boa e tal. Aí eu tirei uma foto da etiqueta, cheguei em casa, procurei o código. R$120 na internet. Não era 120, era menos. Era menos. Era, dava R$60 de diferença. Eu super de boa, eu pagaria 15, 20 reais a mais para manter o emprego da minha cidade. Mas, porra, R$60 a mais? Não vou pagar, me nego. Jamais.
Ah, mas não sei, tem que ver, porque tem muito gasto envolvido. Imposto para ter a loja, imposto para ter o funcionário, para cada funcionário, luz, estrutura e tudo mais. Então, não sei, eu não sei mensurar qual é a diferença do valor que deveria ser realmente. Mas eu acho que esse caso é mais aceitável R$60 mais caro, mas ser a mesma marca e não ser o professor que etiquetou, que isso eu acho um absurdo, né? Tu tá realmente enganando o cliente, sabe? Tu tá vendendo uma coisa como se fosse tua e ela não é. As pessoas podem achar que estão comprando uma coisa exclusiva e daqui a pouco tu vai ver, tá todo mundo usando, porque tá numa loja da China pela menos da metade do preço. Bem menos, né? Da metade do preço.
Pois é, isso que é sacanagem, né? Não, e outra, não. E falando em comércio, assim, falando de outro assunto, assim, mas é uma coisa que também me indigna. Porra, loja de eletrodomésticos, assim, tipo... Loja que é de marca mais local, assim, não vou falar o nome. Mas tu tem lojas que tu compra, tu vê um negócio na internet. Aí tu vê uma TV, por exemplo. Uma TV, R$1.000 na internet, na Amazon, R$1.000. Tu vai na loja, tá R$1.500, tá R$1.700, tá R$1.800. Não dá, cara. O celular, cara. Celular em loja física é um absurdo que as pessoas pagam. E por que cobram tanto? Porque são pessoas, geralmente são pessoas que não têm tanto esclarecimento de, pelo menos, procurar na internet e pesquisar o preço das coisas para saber que aquilo ali é completamente fora da realidade, completamente fora do que é justo. Então, às vezes é um pouco político, sim, deixar de dar dinheiro para as pessoas que claramente estão explorando. E tenho certeza absoluta que a loja que cobra R$80 mais caro numa peça não vai aquilo ali para o empregado. Se fosse, tudo bem.
Eu vou ter que sair aqui rapidinho, tá? Eu queria dar um beijo para vocês, depois eu falo que eu saí. Um beijo. Até a próxima.
Tchau, tchau. Vamos encerrar, então? É isso, então. Mais um Cabine 103. Fica por aqui. Semana que vem, ou a qualquer momento, a gente volta. Muito obrigado pela sua audiência. Mande suas dicas.
Peraí. Eu falei pouco porque eu fui mutada, tá? Só porque eu tô no pátio e tem passarinhos. Aí ficaram me excluindo hoje.
Tá. Mas semana que vem tu fala bastante porque tu vai estar no ambiente...
Falo.
Com isolamento acústico. Aliás, por que a Bia não comprou móveis com isolamento acústico? Fica aí a pergunta. Na próxima semana a gente responde. Siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado.
Tchau, tchau, tchau.
Tchau, tchau, tchau.